E está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, com as principais informações do nosso estado e levando até você as informações, inclusive sobre as últimas movimentações do cenário político paranaense. Houve uma sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nesta terça-feira, e com resultados que impactam diretamente a Assembleia Legislativa do Paraná. O plenário do TSE, por unanimidade, cassou os diplomas do deputado estadual Everton Marcelino de Souza, mais conhecido como Subtenente Everton, e também do suplente de deputado federal, Coronel Antônio Carlos da Silva Figueiredo, os dois do PSL. Eleitos em 2018, eles foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral a partir de uma denúncia de um eleitor de captação e gastos ilícitos de recursos naquele pleito. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a partir dessa decisão, deve fazer uma recontagem das eleições para os cargos, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal do estado, calculando, então, como anulados esses votos atribuídos aos candidatos nos termos do pronunciamento do relator, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão. O TRE do Paraná informou à CBN que ainda não há uma definição de quanto será feito esse cálculo e também a redistribuição dos votos. Nós entramos em contato com os parlamentares que tiveram os mandatos cassados e não recebemos ainda retorno. Nós estamos aguardando. Nós também estamos aguardando o retorno do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL, que também foi alvo de um dos julgamentos ontem no TSE. O tribunal está analisando um pedido de cassação do mandato do deputado por disseminar notícias falsas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, sobre o próprio processo eleitoral. Isso também aconteceu nas eleições de 2018. Houve um pedido de vistas de um dos ministros do TSE após três ministros votarem a favor da cassação do mandato de Francischini. Por enquanto, então, julgamento suspenso. Francischini foi o candidato mais votado a deputado estadual em 2018. No CBN Paraná de hoje, nós também temos informações sobre as eleições na OAB Paraná. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, vai nos contar sobre esse cenário eleitoral em uma das instituições mais importantes aqui do estado. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce, ouvinte do CBN Paraná. Lembrando que a OAB Paraná lançou no mês passado o portal das eleições 2021. O pleito está marcado para o dia 25 de novembro, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pela primeira vez na história da seccional, Joyce, será realizado de forma virtual o pleito, portanto, sem que o advogado precise se deslocar para exercer seu direito de voto. As chapas que pretendem concorrer à eleição, o prazo de inscrição termina no próximo dia 26. Hoje é dia 20, portanto, daqui a 6 dias. E conversei agora há pouco com o advogado Giovanni Piovesan, presidente da Comissão Eleitoral da OAB Paraná. Segundo ele, Joyce, até o momento das 40 seccionais, o total de inscrições, faltando poucos dias para o encerramento do prazo, 49. 49 chapas foram oficializadas. Em Cascavel, a campanha está em andamento, com 4 chapas inscritas. São elas: OAB para Todos, candidato de situação, a chapa encabeçada pelo advogado Alex Galho, e nós temos os outros 3 candidatos, são Marrox Freire, da chapa Renova OAB, Rui Fonseca, chapa 11 de agosto, e Ismael Calil, chapa OAB de respeito. A eleição ela é realizada a cada 3 anos. Para a eleição da OAB Paraná, nenhuma chapa foi oficializada até esta quarta-feira, mas são 2 pré-candidatos, deverão ter os seus nomes oficializados nos próximos dias, nas próximas horas até mesmo. A advogada Marilena Winter, do Movimento, não dá para falar chapa ainda, porque não foi oficializado, então a gente coloca como Movimento, e Nova 11. E o advogado Marcelo Trindade, do Movimento Algo Novo. A advogada Marilena, e essa talvez seja uma novidade também para a gente destacar aqui, é da situação, mas é uma mulher. A OAB Paraná, com quase 90 anos de existência, poderá ter pela primeira vez uma mulher como presidente. As eleições na OAB acontecem no dia 25 de novembro, lembrando. Joyce.
Obrigada, Roberto. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Nos Campos Gerais, a movimentação é para o desenvolvimento da região. Para isso, 10 municípios se uniram para debater iniciativas em diferentes frentes. Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem essas informações para a gente. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. É o Comitê Território Avança Campos Gerais, constituído por representantes do poder público, instituições de ensino, sociedade civil e empresários. A oficialização do grupo aconteceu ontem na Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa. Como você bem destacou, 10 municípios compõem este comitê, além de Ponta Grossa, Ipiranga, Porto Amazonas, São João do Triunfo, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés. E vai atuar na promoção e incentivo à integração das lideranças da região em prol do desenvolvimento. Esse tipo de comitê é formado no Paraná desde 2013, com uma iniciativa do SEBRAE. 4 eixos foram elaborados para atuação aqui nos Campos Gerais: o acesso ao mercado, inovação e tecnologia, educação empreendedora e associativismo. Então, novas reuniões estarão acontecendo para ampliar o debate. Cada responsável, né, por esses setores, por esses eixos, foram definidos nesta reunião de ontem. Como destaquei, novas reuniões também estarão acontecendo para ampliar e colocar em prática, não é, as ações que fazem parte deste Comitê Territorial Avança Campos Gerais. Joyce?
Obrigada, Ricardo. E outra novidade para o desenvolvimento do Paraná, e impactos inclusive na economia estadual, é a retomada de uma série de voos, a inclusão também de municípios paranaenses em rotas com outras cidades importantes do país. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem esses detalhes. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham a programação aí do CBN Paraná, né? Essa integração com as várias regiões do estado. E a novidade é boa, viu? Não só para a União da Vitória, mas também para outras cidades aqui do Paraná. Afinal, 11 cidades terão novas linhas operadas pela Companhia Azul e outras 4 terão suas operações retomadas após terem sido paralisadas durante a pandemia. O anúncio foi feito ontem, depois de um encontro entre representantes da companhia com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior em Campinas, São Paulo. Com o anúncio, os novos voos se somam a outros 5 municípios que já têm voos acontecendo, né? Em Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Maringá, totalizando assim 20 cidades contempladas. A linha aqui de União da Vitória teve destaque, inclusive, em 2019, como uma das mais concorridas e procuradas durante o tempo em que o Voe Paraná funcionou. A pandemia foi a responsável pela paralisação do Voe Paraná. Agora, após o anúncio de ontem, o município deve novamente receber esses voos a partir de 2022. Bem como outras 10 cidades do estado, interligando todas as regiões. Entretanto, algumas cidades já voltam a receber os voos ainda nesse ano de 2021, como é o caso de Ponta Grossa. Ricardo Silveira mais uma vez participa e conta aí para o ouvinte como deve funcionar a retomada do Voe Paraná por lá e quando os voos vão ter início. Ricardo, mais uma vez é com você.
Bom dia a você, Jaque. Os voos recomeçam aqui em Ponta Grossa no dia 21 de dezembro. A informação foi confirmada ontem pela Companhia Aérea, pela Prefeitura e também o Governo do Estado. A rota prevista é de Ponta Grossa, Campinas, em São Paulo. Segundo a empresa, de dezembro a fevereiro, os voos estão previstos para as segundas, quartas e sextas-feiras. O avião deve sair de Campinas às 8h25 da manhã e chegar em Ponta Grossa às 9h50. Outro voo saindo de Ponta Grossa às 10h40 da manhã e chegada em Campinas ao meio-dia. As passagens, inclusive, já começaram a ser comercializadas em todos os canais oficiais da empresa. E um detalhe importante, durante todo este período de interrupção do programa Voe Paraná, foi apresentado um crescimento no aeroporto aqui de Ponta Grossa de voos particulares, empresários circulando aqui na região de Ponta Grossa. Segundo a superintendência do aeroporto do Santana, aqui na cidade, os voos tiveram em média 6 por dia, envolvendo empresários circulando aqui nos Campos Gerais. Joyce?
Este Ricardo Silveira e também a Jaqueline Castaldon falando sobre, então, essas rotas que estão sendo retomadas e outras, então, criadas aqui no estado. Também temos, lógico, informação sobre pandemia de Covid-19. As autoridades sanitárias, pesquisadores, estão acompanhando o comportamento da variante Delta do coronavírus na nossa região. E um estudo apontou que a variante circula desde maio em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando esse assunto. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. Bom dia a todos do CBN Paraná. Esse estudo científico foi desenvolvido numa parceria entre o Laboratório ND Núcleo Diagnóstico de Maringá, o Laboratório de Imunogenética da UEM e o Instituto para a Pesquisa do Câncer de Guarapuava, o IPEC. Esse estudo revela que desde maio havia casos da variante Delta em Maringá e cidades da região. Oficialmente, o primeiro caso e até agora o único caso confirmado da mutação aqui na cidade foi confirmado este mês. No último dia 8, mas então, de acordo com esse estudo, segundo o Laboratório de Imunogenética, já são 16 casos aqui em Maringá. Isso com base nos exames coletados entre o dia 30 de maio e o mês de setembro. E outros 9 casos em Londrina, em Sarandi e em Campo Mourão. Esse estudo será publicado em breve. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto para a Pesquisa do Câncer de Guarapuava, que tem um equipamento de última geração. A pesquisa, então, revela que a variante Delta que a variante Delta não se tornou a mutação prevalente como se esperava, ou seja, apesar da maior taxa de transmissibilidade apontada pelos cientistas, não houve uma explosão de casos. A prevalência maior é da variante Gama, que responde por 61% dos casos. A Delta aparece em segundo lugar com 30% e as outras variantes têm 9% de prevalência. Joyce.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Este foi o CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.